Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 35. A glória de Cristo como o cabeça do coletivo de dois chamado de matrimônio. Tópico, G. Serão os dois uma só carne. Marcos 10, 6 até 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e, com sua mulher, serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Depois que os filhos deixam os pais para se unirem em matrimônio, podemos ver que o aspecto do marido com a sua esposa se tornarem uma só carne é o ponto que mais é evidenciado no texto exposto acima. Entretanto, compreender toda a amplitude e, ao mesmo tempo, os limites desta união que faz de dois uma só carne parece ser especialmente desafiador, pois as Escrituras não mencionam uma grande lista de detalhes do que este aspecto da união que os torna um representa nos seus mais diversos detalhes. Por outro lado, os textos que mencionam a união conjugal nos mostram o quão significativa é esta união e o quanto o Senhor anela para que ela seja respeitada tanto pelo marido como pela esposa. No livro de Efésios, por exemplo, vemos que a união conjugal que é segundo os princípios de Deus faz com que, para o Senhor, a mulher seja como parte do corpo do homem e que se o homem não cuidar bem da sua esposa, é como se ele fosse negligente com si próprio. Efésios 5, 28 até 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a Igreja. Já em outro texto do livro de 1 Coríntios, vemos que a união conjugal é uma concessão do corpo de um cônjuge em favor do outro e é o estabelecimento de vários direitos que um passa a ter em relação ao outro, obviamente não por dominação, mas sempre sujeito ao princípio de amor de um pelo outro. 1 Coríntios 7, 3 até 6. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa, ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Aqui, entretanto, novamente por outro ângulo, vemos que a união do noivo e da noiva a ponto de se tornarem uma só carne, não apresenta uma condição literal de um ser a carne do outro, tanto é que um pode adoecer e o outro não, um pode falecer e o outro não, sendo, inclusive, estabelecido que o matrimônio é uma união por tempo determinado, pois perante Deus, ele é estabelecido no máximo até a morte de um dos cônjuges. O Senhor Jesus, claramente, explicou que na ressurreição dos mortos, as pessoas não se casam e não se darão em casamento, e que o máximo da duração de um casamento é até a morte de um dos cônjuges. Ocorrendo a morte física, todo o pacto da aliança matrimonial ao qual os respectivos cônjuges estavam associados passa a estar desfeito ou encerrado. Conforme Marcos 12, 25. E porque ocorrendo a morte de um dos cônjuges cessa o pacto conjugal. Um matrimônio se desfaz com a morte porque a união que tornava os cônjuges um era quanto à carne, temporária para a vida na terra, podendo, inclusive, um dos cônjuges herdar a vida eterna com Deus e outro não, e assim ficarem separados eternamente um do outro apesar de terem vivido como casados na terra. nada do que as pessoas na terra definam sobre o casamento, e que seja diferente do que Deus definiu, pode alterar o que Deus reconhece como casamento. Já a partir da primeira união conjugal na terra, Deus estabeleceu como deveriam ser todas as demais uniões conjugais em todas as gerações. De acordo com o princípio de Deus, o casamento tem início definido, mas também tem fim definido. Tem limites de impacto ou abrangência definidos, e tem limites de tempo de atuação definidos. E o que vai além disto também não provém de Deus. A dimensão de um homem e de uma mulher tornarem-se uma só carne pelo matrimônio é incalculável ou imensurável, mas ainda assim, esta união precisa ser vista com sobriedade e sensatez, objetivando não ficar aquém do que nela está incluso, mas também não avançar além do que é devido a esta união. A aliança matrimonial é muito especial e singular em função dos aspectos associados à união de dois em um só na carne e que são tão desafiadores de serem conhecidos e vividos, onde um homem e uma mulher optam em viver em conjunto, deixando grande parte da sua independência para trás. Ao mesmo tempo, porém, cada um dos cônjuges também tem uma participação e uma relevância individual crucial para que tanto a vida individual de cada um com Deus continue bem firmada como também para que a vida em conjunto seja bem estabelecida. E uma vez mencionados mais alguns aspectos que não estão abrangidos pela questão de dois se tornarem um através do matrimônio, gostaríamos de retornar a alguns pontos que podem ou até deveriam ser observados na unidade de dois em só carne que passa a estar em curso quando um homem se une à sua mulher através do casamento e vice-versa. Assim, a união conjugal é o início de um tempo de vida onde um homem e mulher optam por abrir mão de uma parte da liberdade individual que eles têm para passarem a compartilhar parte das suas vidas com uma pessoa amada, chamada também de cônjuge. Tanto o homem como a mulher em Cristo têm a liberdade de não optarem pelo casamento. Entretanto, se o fizerem, optam também pela companhia de outra pessoa e pela condição que pode vir a possibilitar alcançarem propósitos que de forma individual não poderiam alcançar. Conforme já comentamos em tópicos anteriores, uma pessoa casada ou uma pessoa não casada não se tornam superiores ou mais importantes pelo estado civil que escolhem viver, mas o que é fato é que cada uma destas opções tem as suas próprias características e desafios. Sob o conceito cristão, é evidente que quando é citada acima a opção pela vida individual em vez da vida de casado, esta menção não está fazendo uma referência a uma vida individual separada de Cristo, mas a uma vida individual não associada com outra pessoa através de uma aliança matrimonial. A união através do matrimônio ocorre de um para um, de um para com o outro. A união pelo casamento é expressa pelas ações de duas pessoas, um homem e uma mulher, que passam a constituir um só e inteiramente novo conjunto de dois indivíduos, o qual, no presente estudo, também temos chamado de um coletivo de dois. Depois da aliança de uma pessoa com Cristo na nova aliança, a aliança mais antiga e mais próxima segundo a vontade de Deus que pode existir na terra é a aliança feita entre um homem e uma mulher, inclusive pela proximidade do relacionamento físico que estabelecem entre si. E a aliança matrimonial também é tão intensa e ampla porque, a partir da união conjugal, o que um cônjuge faz afeta o outro em muitos aspectos da vida, pois através do matrimônio, os cônjuges passam a se associar, diante de Deus e do mundo, a uma aliança através da qual, em muitas coisas naturais, passam a serem vistos como uma só unidade, como um só conjunto ou como uma só carne. Quando um homem e uma mulher optam em se unir pelo matrimônio, eles também decidem se unir com outra pessoa para passarem a decidir em conjunto muitos aspectos relevantes de suas vidas. Se um homem solteiro ou uma mulher solteira, por exemplo, podiam estar dispostos a aceitar um emprego em diversos locais distintos ou distantes, depois de unidos pelo matrimônio, esta decisão não cabe mais somente a um, pois, por direito de casamento, nenhum deles deveria privar o companheiro de estar junto a ele ou ela sem a concordância mútua. Depois de estabelecida a união conjugal, um cônjuge passa a estar colocado em posição de cuidar de aspectos da vida do outro e também para lhe agradar, conforme o texto abaixo. 1 Coríntios 7, 32 até 34. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito, a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Apesar de uma união conjugal poder ser maravilhosa, definida por Deus como digna de honra entre todos e como um meio apropriado para que muitos propósitos do Senhor possam ser alcançados, está inserida nesta escolha a necessidade de atenção especial para com o cônjuge com o qual uma pessoa se uniu e cuja posição dever ser considerada com respeito e em grande estima. A união conjugal é uma aliança de um para um como um pacto de fidelidade e respeito exclusivos em muitos aspectos, e sob a qual, as primeiras pessoas que precisam se respeitar no casamento e quanto à participação de cada um em sua vida conjugal são o marido e a esposa. Diante do Senhor, e para viver uma vida que sirva a Deus, uma pessoa não precisa optar pelo matrimônio. Entretanto, uma vez que o fizer, é crucial que cada um dos cônjuges saiba que eles estão se unindo a uma outra pessoa de igual valor diante do Senhor e de que o Senhor não atenderá somente a um se isto não estiver em linha com a sua justiça. 1 Pedro 3, 1 até 2. Mulheres, sede vós, igualmente, submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Mas 1 Pedro 3, 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Unir-se conjugalmente implica em habitar junto com o cônjuge, mas também fazê-lo com entendimento e de forma cooperativa para o bem de cada um dos cônjuges, bem como para bem do que passam a edificar em conjunto. Assim, a renovação da compreensão sobre a luz das Escrituras dos aspectos centrais envolvidos na união conjugal parece ser altamente necessária e urgente também em nossos dias como na realidade sempre foi em todas as outras gerações. A união conjugal é uma união para também edificar aspectos da vida em conjunto e onde, depois de Deus, o cônjuge é o primeiro a ter direito de opinar, participar e desfrutar dos benefícios, e onde ninguém outro pode ter esta primazia, pois somente o cônjuge é uma só carne com o outro cônjuge. O matrimônio estabelece uma união onde todas as outras pessoas, inclusive pais, irmãos e amigos, passam a ter uma posição secundária, pois nenhum dos outros é uma só carne ou um só conjunto com o homem ou a mulher unidos em só carne pelo matrimônio. A união conjugal não visa estabelecer um impedimento de uma pessoa poder ter relacionamentos de irmandade, amizade e profissionais com outras pessoas. Porém, ela estabelece, sim, limites nestes relacionamentos visto que o cônjuge passou a ser o próximo mais próximo que uma pessoa tem além do próprio Senhor, o qual sempre é o mais próximo de todos, pois ele habita no coração daquele que o recebeu em sua vida. A aliança matrimonial, autorizada e testemunhada por Deus, jamais poderá ser superior à aliança feita por uma pessoa com o Senhor. Porém, no que tange à aliança com outras pessoas, nenhuma outra aliança no mundo deveria superar a aliança que um homem fez com a sua mulher pela união conjugal e vice-versa. Se uma pessoa não respeitar a aliança que ela mesma fez a ponto do seu cônjuge se tornar a sua própria carne, a ponto de que o cuidar do cônjuge é como cuidar do próprio corpo, como esta mesma pessoa será respeitosa e digna de confiança em eventuais outros pactos que fizer na vida? A união conjugal vai muito além de um acordo onde dois indivíduos passam a compartilhar a mesma casa e a mesma cama, pois, pela aliança matrimonial, eles se tornam parte intensa da vida um do outro. Quando voltamos aos textos iniciais de Gênesis, vemos que Deus não designou a Adão a missão de frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitá-la, mas ele a designou tanto a Adão como a Eva. Deus designou a missão a Adão e também a Eva conjuntamente, embora cada um deles tivesse funções distintas nesta mesma missão. No livro de Gênesis, podemos ver que no Éden, Deus não viu a Eva dissociada de Adão para aquilo que ele tinha como propósito para o homem e para a mulher que havia criado, conforme podemos observar no texto abaixo. Gênesis 1, 27 até 29. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. De acordo com o texto acima, o único plural vos que podia ser composto no momento em que Deus falou aos seres humanos no Éden era Adão e Eva. Não havia outras pessoas na terra a quem o vos, o coletivo, pudesse ser aplicado. Na referência do verso 27 acima, vemos mais uma vez exposto o que já explicamos anteriormente de que existe o conceito homem que se aplica a qualquer ser humano, no sentido de raça humana, e existe o conceito homem no sentido do homem macho, distinto de mulher ou fêmea. A união que torna um homem e uma mulher em uma só carne aos olhos de Deus, não anula a condição pessoal da alma e do espírito de cada um, conforme já comentamos anteriormente. Entretanto, no sentido do que um homem e uma mulher realizam na terra, nas coisas naturais, para Deus, após o matrimônio, não há mais indivíduos completamente separados e independentes um do outro, pois aquilo que realizam afeta a vida do casal. E neste quesito, Deus os vê como um. Quando uma união matrimonial é feita segundo os princípios do Senhor, o que um cônjuge faz está associado a reflexos sobre outro, e as suas ações já não são aspectos inteiramente independentes. 1 Coríntios 11, 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem, independente da mulher. Se, por exemplo, um dos cônjuges tem um emprego próspero e ele pode realizá-lo a contento porque o outro cônjuge lhe dá suporte cuidando mais das coisas cotidianas do seu lar, não é somente aquele cônjuge que, diante de Deus, é próspero em seu trabalho, mas é uma só carne, é o casal, que é próspero em sua empreitada conjunta. Da mesma forma, se na vida de outro casal, ambos os cônjuges trabalham externamente além das atividades do lar, e os dois prosperam em caminhos justos pelo apoio que um dá ao outro, diante de Deus, uma só carne está alcançando o favor e a prosperidade segundo a vontade do Senhor. Por outro lado, se um homem for insensato ou se uma mulher for insensata, a insensatez individual de cada um pode vir a produzir a ruína do lar conjunto que intentam edificar, pois o que um faz afeta a vida do outro no aspecto conjunto e no qual se unirão. Provérbios 21, 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. Nos tópicos anteriores, já vimos que uma pessoa não precisa se distanciar de Deus pelo fato do seu cônjuge fazê-lo. E um indivíduo não precisa se privar da salvação eterna em Deus porque o outro cônjuge despreza esta salvação. Entretanto, ou ainda assim, quanto ao projeto matrimônio e família, muitos aspectos que cada cônjuge faz afetam os dois cônjuges, pois neste quesito, eles são uma só carne. Uma vez que, ao se unir, um casal constitui perante Deus um novo conjunto, composto de dois indivíduos, tudo o que o casal fizer ou sobrevier aos cônjuges poderá ter um impacto neste conjunto. Se um homem, por uma infelicidade, sofre, por exemplo, um grave acidente que lhe cause uma invalidez, mesmo que temporária, a sua vida não será mais a mesma como seria sem aquele acidente. Mas, por outro lado, a vida da sua esposa também não será mais a mesma, pois a mudança da rotina do marido afeta também a vida da esposa, considerando ainda que o exemplo poderia também ser ao contrário. Além disso, aquilo que um casal construiu com esforço conjunto, já não é mais possível de ser atribuído individualmente a cada um, mas a soma das ações e a participações de ambos e de Deus em ambos. Se um casal tem um filho ou uma filha, não há como definir com precisão nos filhos o que veio do pai ou da mãe, e nem dissociar cada uma das partes dos filhos que supostamente seriam pertinentes a cada um dos pais. Os filhos são algo totalmente novo e com uma alma nova concedida por Deus, mas também são fruto de partes que vieram de cada um dos pais. Se um casal unido pelo matrimônio entender que tudo o que cada um fizer afetará automaticamente o novo conjunto singular que decidiram constituir, eles veriam que a concorrência e a competição entre os cônjuges de um mesmo matrimônio são coisas bizarras e contrárias ao que eles mesmos estão constituindo. Porque, então, cônjuges iriam competir entre si e não se ajudariam se estão edificando o mesmo conjunto. Apesar de um homem e de uma mulher unidos pelo matrimônio manterem a alma e o espírito com características individuais, o que eles edificam é o resultado do conjunto das ações de ambos. Depois do casamento, a vida não é mais totalmente dissociada do cônjuge com o qual uma pessoa se uniu. Um casal, por exemplo, pode até definir um carro para o marido e outro para a esposa conforme a preferência de cada um, terapia no banheiro separada para cada um, mas isto só tem finalidade funcional, pois todas estas coisas são dos dois perante Deus. Nos quesitos materiais, Deus os vê como um conjunto, apesar de também continuar a levar em consideração as atuações individuais de cada um dos cônjuges. Um homem, por exemplo, pode ser temente ao Senhor, piedoso e viver em comunhão com Deus, mas a sua esposa não, ou o contrário. Entretanto, o fato de um se omitir de um relacionamento apropriado com Deus afetará o lar que eles têm em conjunto, ou seja, aquilo que edificam juntos e a vida que passaram a viver juntos. Quando um homem e uma mulher se unem em matrimônio, conforme já dissemos, algumas coisas se tornam um, a saber, por exemplo. 1. Eles passam a ser um só casal. 2. Passam a constituir um só lar ou também chamado de casa. 3. Passam a constituir uma família singular na Terra. 4. Passam a realizar propósitos que são fruto da soma da participação e das ações de ambos. Assim, se uma parte se omitir do relacionamento com Deus, o casal não poderá alcançar tudo aquilo que Deus poderia conceder para os dois como uma só carne, pois uma parte daquilo que é uma só carne se absteve de viver em comunhão com o Senhor das suas vidas. Por outro lado, uma vez que os dois cônjuges se conscientizam que tudo o que fizerem há de afetar de alguma forma o outro, ainda que cada um tenha um espírito e uma alma individual com opções pessoais de decisão, os dois cônjuges podem edificar de forma muito mais apropriada as coisas que Deus tem preparado para eles na sua vida matrimonial.